Olá, hoje o nosso vídeo vai ser sobre dividendos e temos cá para nos ajudar o grande Gustavo do Workaholic. Olá,
Olá, José,
Gustavo.
obrigado pelo convite.
Ok, obrigado por ter aceito. Antes de mais, eu acho que a maior parte das pessoas que andam nestas andanças conhecem o trabalho do Gustavo. É alguém que não se limita ao superficial, é alguém que aposta muito no conhecimento e ele próprio passa pelas coisas e depois tenta as transmitir a quem o segue. Aliás, aconselho-vos a todos a seguir, eu faço já há vários anos. O Gustavo é também alguém que está constantemente a tentar saber mais e está constantemente, quem o segue sabe que está sempre na questão das certificações, agora sei que terminou uma. Ele provavelmente vai nos falar um bocadinho sobre isso. Gustavo, queria que tu nos dissesse um pouco, falasse um pouco da tua experiência nesta há 5 anos que já andas nestas andanças. Qual tem sido a tua experiência e o que é que, de alguma forma, queres acrescentar às pessoas? Ou seja, como é que gostavas que as pessoas vissem o Gustavo neste momento?
É assim, eu já comecei o meu estudo há mais de 5 anos, mas eu decidi começar este projeto do canal do Orcog e promover a literacia financeira há 5 anos, porque eu gostava muito de ter sido aquela pessoa que queria que houvesse, na altura quando era mais pequeno, e queria procurar por informação, ou seja, eu já queria saber formas de ganhar dinheiro muito mais novo e não havia nada na internet. Por isso eu decidi ser uma das primeiras pessoas, praticamente a
Já que
primeira.
não é bom eu criar, né?
Exato, exato. Por isso, ser quem quer me ensinar a conhecer, mas sim, e depois foi a partir daí, ou seja, ajudar outras pessoas que procuravam também saber o mesmo. E também, como não me custa, à medida que eu vou seguindo o meu percurso, partilhar aquilo que vou fazendo e aquilo que vou aprendendo, então é dois em um, ou seja, ajudar à medida que vou aprendendo, e para mim é muito fácil, porque se está tudo quente na minha cabeça e vou partilhar na mesma altura, então ainda melhor. Ainda por cima, eu coloco alguma pressão em mim mesmo quando estou a fazer um vídeo e estou a ensinar para alguém, então ainda estar mais forçado para que aquilo corra mesmo bem, então ainda melhor. Por isso é uma questão mais para me esforçar para mim mesmo e puxar mais por mim.
Sim, isso. E normalmente às vezes é bom isso, eu costumo dizer isso também muitas vezes, às vezes é bom que outras pessoas se aproximem de nós para obrigarmos a ser melhores e tu também fazes um pouco isso a ti próprio, não é?
Exato, mas deixa-me só dizer, em termos de formações, eu já, pronto, terminei a minha licenciatura em Finanças e Contabilidade, com especialização em Finanças, tirei também uma certificação de Instrutor Financeiro Certificado e também tirei algumas, porque também depois fui para o imobiliário para estudar esse ramo, porque eu tento apanhar todas as vertentes e todos os produtos e instrumentos financeiros possíveis para, pronto, saber um pouco de cada. Não é que queira especializar-me em todos, mas quero saber de tudo e depois, claro, aqueles que realmente acho que podem ser mais benéficos, tanto para mim como as outras pessoas, estes sim tenciono a focar-me mais e especializar-me para conseguir partilhar conteúdos mais pertinentes. Pronto, foi algumas certificações, tanto de crédito hipotecário e intermediário de crédito, foi também outro relacionado com instrumentos financeiros e investimentos, e agora terminei de fazer um exame que era relativamente a Chartered Financial Analyst, de nível 1, que por acaso é interessante que o tópico que nós vamos falar, que em princípio será de dividendos, também ensinou-me algumas coisas que são interessantes, que depois mais para a frente posso partilhar.
Ok, muito bem. Exatamente. Hoje a conversa vai ser um bocadinho, vai fluir pelos dividendos. Dividendos esses que há vários tipos de dividendos, ou seja, principalmente há dois, o distributivo e o não distributivo, digamos assim, em que, no fundo, é uma parte do lucro, no caso de formação dessa empresa, que é distribuído por quem tem ações dessa empresa. Gustavo, a tua estratégia, ou seja, chegares à estratégia dos dividendos distributivos, que é que vamos falar aqui um pouco, deveu-se a quê, essencialmente? Por uma perspectiva de necessidade ou por uma perspectiva a longo prazo, de quando tens liquidez para investir em outros produtos? Porque é que chegaste aqui?
O principal objetivo de receber dividendos é para pegar neles e utilizá-los no outro lado, ou seja, para pagar, por exemplo, despesas comuns, como eletricidade, água e outras despesas que poderemos ter, ou então tirá-lo mesmo fora da corretora e utilizarmos talvez num investimento que poderá ser mais benéfico, no negócio, etc. É claro que eu, na minha série, utilizo também para reinvestir noutras ações, porque eu consigo comprar frações de ações, por isso a capitalização, quando estou a pegar nestes dividendos, mesmo que seja pouco, consegue aumentar. mas é principalmente para pagar despesas comuns. Acho que esse é mesmo o foco principal. Sim, e deixa-me só pegar daqui num ponto que tu tinhas dito, e estavas a dizer bem, que os dividendos é exatamente isso, ou seja, o resultado líquido de uma empresa, a empresa tira dentro desse resultado líquido e paga aos investidores, isto caso a empresa distribua dividendos, porque também há aquelas empresas que não distribuem dividendos, preferem reinvestir tudo no próprio negócio, e claro que pode fazer sentido, depende de empresa para empresa, cada caso é um caso, por isso há umas que podem fazer mais sentido distribuir dividendos, há outras que não, depende muito da perspectiva do negócio e também se está mais estável ou não.
Para quem está a começar e está a olhar para esta alternativa, digamos assim, de investimento em que, porque esta questão de tu poderes usar o dividendo e ele reinvestir-se no próprio produto ou então utilizar numa perspectiva de liquidez. Para quem está a pensar, que é o que eu faço hoje em dia, uma parte do meu investimento é em produtos que têm dividendo distributivo, no meu caso é mais numa perspectiva de quando recebo perceber no mercado outras oportunidades que podem surgir e investir, ou até muitas vezes acabar por reinvestir no mesmo produto, no mesmo, no caso se for um ETF ou se for um REIT. Para ti, quais são as principais vantagens e desvantagens de usar esse sistema distributivo, dos dividendos distributivos?
Ok, então eu vou pegar aqui em algo que muita gente vê como uma desvantagem. Acho que isso é o principal ponto, porque aquelas pessoas que não investem em dividendos, se calhar, se observarem isto noutra perspectiva, podem ver que, se calhar, receber dividendos é mais vantajoso do que aquilo que elas pensam. Porque, pronto, isto aqui muitas pessoas já podem conhecer, outras não, que segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico partilhou uma tabela do qual diz que nós estamos em nono lugar, em termos de carga fiscal comparativamente a outros países dentro desta União Europeia, dentro da União Europeia. Aliás, dentro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico são, na verdade, 38 países. Pronto, nós estamos em nono lugar, com 28% de carga fiscal. Isto não é assim tão mal se nós compararmos, por exemplo, com Dinamarca, que é 42%, com o Reino Unido, que é 39,40%, etc. Mas é claro que eles também vão dizer que, ok, eles têm rendimentos muito superiores, é normal, talvez, que a carga fiscal seja superior. Apesar disto não ser bem verdade, poderiam tentar utilizar isso como argumento. Mas se nós formos ver as nossas tabelas de retenção na fonte, tanto como trabalhador dependente e trabalhador independente, não é? Se também seguirmos a tabela de rendimento coletável para englobarmos, etc. Mas como trabalhador dependente, e agora assumindo que não somos casados, que sem dependentes, etc., a partir dos 3.694 euros, temos uma taxa efetiva mensal de 28,50%. O que é, claro, bastante, porque a nossa carga fiscal, mesmo em termos dos rendimentos que recebemos mensalmente como trabalhador dependente, são elevadas. Aqui, comparativamente aos dividendos, já vemos que os dividendos, afinal, não são assim tão maus. Por isso, o que é que eu quero aqui resumir e dizer com isto? É que o pessoal que recebe muito dinheiro em termos de dividendos e só paga 28%, está muito contente, porque se fosse outro tipo de rendimento em termos de trabalhador dependente ou independente, iria pagar, agora falando de valores absurdos, uma taxa efetiva se calhar superior a 40%, e se fosse trabalhador independente seria de 48%, por isso era muito, e receber mais valias fica sempre ali bloqueada nos 28%, mas para quem recebe menos também pode ver com o seu contabilista se compensa englobar, porque se compensar pode ser que pague menos do que este 28%. Pronto, agora isto era aqui um ponto que eu queria apanhar em termos da...
Sem interromper, essa questão do... É óbvio que falar com um contabilista faz todo sentido, é o que eu faço, mas tu na própria simulação do IRS consegues perceber se ao fazer a simulação de englobar, não englobar, se não compensar, basta o anexo G e acrescentar lá os ir à plataforma e tirar. Aliás, eu vou deixar aqui o vídeo que tu até fizeste sobre isso para a malta que tem a dificuldade de como é que se preenche. Eu já tive esta desculpa de alguém dizer, pá, depois é uma confusão a preencher no IRS e tal. E eles, quer dizer, tu não investes por causa disso, quer dizer, há coisas que a gente às vezes tem que sorrir para não chorar.
É verdade.
Mas de qualquer forma eu vou deixar aqui o vídeo para vocês depois também, quem tiver dúvidas de como declarar os dividendos no IRS. Desculpa interromper.
Não, sem problema. Aliás, com a informação que existe na internet é fácil conseguirmos fazer a nossa própria simulação e fazer tudo corretamente. Agora, eu gosto sempre de recomendar um contabilista certificado porque, olha, cada macaco no seu galho e por isso, pronto, é sempre melhor estarem bem informados e não haver erros. Agora, deixa-me só partilhar aqui uma coisa que eu acho que vai ser muito útil para muita gente, que é, a nível mesmo de tributação aqui do IRS, já que estamos a falar disto muito rapidamente, acontece que, como eu, não há qualquer problema, eu declaro tudo normalmente e são os 28% e o remanescente, porque a dupla tributação, eles retêm 15% na fonte, no caso das ações americanas, e 13% depois é paga à autoridade tributária, que é o remanescente. Agora, acontece também que há muitas pessoas, isto já foi partilhado comigo e provado, há muitas pessoas que, para além de pagarem 15% e que é retido na fonte, elas depois ainda são cobradas os 28% na sua totalidade. Isto acontece a algumas pessoas, por isso, se calhar até são muitas que acontece. Por isso, o que é que algumas partilham comigo fazem? Isto, claro que não é o mais correto, mas digamos que é o mais justo e é possível provar se um dia a autoridade tributária bater à porta, que é declarar apenas aquele que ainda não foi pago, de forma a que as contas batem certo e depois o remanescente que falta, que neste caso é os 13%, porque, por exemplo, os 15% já foram retidos, seja pago corretamente. E depois é claro que, mesmo que eles se queixem, tu tens a prova que fizeram errado anteriormente e agora foi pago corretamente da forma como tu fizeste. Por isso, até agora não houve chatice nesse aspecto. Isto não é uma coisa que deve-se recomendar, porque supostamente não é totalmente legal, mas é o mais justo para este erro que a autoridade tributária tem para algumas pessoas. Não é todas, mas muitas delas já partilharam comigo e já se queixaram, e acho que também na internet existem muitas queixas sobre isso.
Sim, também já vi.
Sim, por isso, pronto, em termos da carga fiscal, há esse ponto em que os 28% aqui em Portugal não é assim tão mal quanto se pensa. E de qualquer forma, tu, quando venderes, seja ações, ETFs, seja o que for, tu vais pagar de igual modo os 28% em mais-valias, por isso, porque não pagar também nos dividendos, ok? Por isso, não é assim tão mal quanto se pensa. E o remanescente, que é o líquido, ou seja, a restante percentagem que tens mesmo para ti, tu podes utilizá-la para pagar então as despesas ou utilizar num negócio mais rentável do que reinvestir na própria ação ou ETF, ou seja, o que for que poderias ter na corretora. Por isso tens essas duas possibilidades. Eu só não digo que, porque aqui existe aqui uma divergência, que é aquelas pessoas que preferem reinvestir logo e por isso preferem, por exemplo, os ETFs acumulativos ou growth stocks, etc., que não distribuem dividendos e preferem que o negócio rentabilize por si só. Existem aquelas que preferem os tais dividendos. Agora, estas pessoas que preferem que o seu negócio cresça, etc., e aquelas pessoas que preferem reinvestir os seus dividendos ou preferem, por exemplo, ETFs cumulativos, essas pessoas normalmente preferem deixar para médio e longo prazo e não vender durante um longo período de tempo. Normalmente, pode haver algumas exceções porque, entretanto, decidem vender, mas normalmente querem deixar para longo prazo. Isto aqui diverge na medida em que, ok, se eu quiser ter dinheiro antes e se quiser não vender uma ação, então a minha melhor alternativa será então os dividendos. Por isso, esta divergência de conforme os objetivos do investidor, conforme os seus rendimentos, o seu perfil, por isso cada caso é um caso. É conforme ver o que é que realmente quer, quais são os seus objetivos e o seu perfil, e depois decidir o que é que compensa. No meu caso, eu tenho os dois, por isso uma parte para receber e pagar, seja despesas comuns ou investir no outro lado, ou então, e então também reinvestir e ter os ETFs acumulativos, etc., que também é outra série. Mas pronto, falando agora de dividendos e os principais pontos que eu vejo quando procuro dividendos, que acho que isso também é importante falarmos, eu olho para os seguintes critérios. Ou seja, o primeiro de todos é se é dividend king, ou seja, se a empresa, os dividendos da empresa têm crescido nos últimos 50 anos consecutivos, e isto é muito bom. Ou seja, para além da empresa ter pago todos os anos, ao longo destes 50 anos, dividendos, também tem crescido os seus dividendos. Por isso, nada melhor do que ver uma empresa com um histórico tão bom. Por isso, isto é um aspecto positivo dos Dividend King. Por isso, tu procuras Dividend King, aparecem estas empresas que têm este histórico muito bom.
Sim, e que não falharam. Tem ETFs até que englobam essas próprias empresas, não é?
Desculpa, não percebi.
Tem até ETFs que englobam essas empresas. Ou seja, exato. O próprio ETF
tens ETFs que englobam estes... Que é, agora não me recordo qual é o nome desse ETF, mas sim, que é...
Sim, tem os Kings e tem os aristocratas.
Exato, os aristocratas era outro ponto que eu ia falar, ou seja, um dos critérios é que, ok, se é Dividend King, então por que não, talvez, caso faça sentido, ser também Dividend Aristocrata. Por acaso eu lembro-me de ter revisto há pouco tempo, até que foi a pedido de um seguidor, um ETF que era só de Dividendos Aristocratas. Mas pronto, os Dividendos Aristocratas é quase o mesmo que os Dividend King, mas em vez de 50 anos consecutivos, é 25 anos consecutivos que os seus dividendos têm estado a crescer consecutivamente. E também, um ponto muito importante, fazem parte do S&P 500. Por isso, estes são os critérios para estar dentro dos dividendos aristocratas. Os dividend kings separam-se, mas têm uma maior periodicidade, ou seja, até aos 50 anos, e depois convém ver o que é que realmente se quer. Eu, no meu caso, prefiro que faça parte dos dois. Agora, eu também tenho outro critério que para mim é obrigatório, é que tenha um dividend yield, já que o meu objetivo é os dividendos, que tenha um dividend yield muito maior do que as empresas normais que distribuem dividendos. Ou seja, o meu mínimo, é de volta dos 3,50%. Okay. Sendo que, neste momento, já estou a tentar ver dentro dos 10%, mas eu depois faço algo que é tentar equilibrar o meu portfólio com segurança e, por isso, quando quero uma maior estabilidade, às vezes procuro empresas mais de volta dos 3,50%, 4%, 5%. Quando... pronto, não, já está muito estável, na minha opinião. Procuro mais dentro de 10, 12%, talvez às vezes um pouco menos, mas é difícil encontrar uma empresa que seja sólida e tenha um dividend yield tão alto. Por isso,
portanto, talvez... quando falas em 3,5, o que estamos a falar é uma ação que custa, que tem um valor de 100 euros, ela vai distribuir de dividendo 3,5 euros por ano. É isso que estamos a falar, certo?
Sim, exatamente. Sim, exatamente, desculpa, eu não fiz a conta, tinha que fazer assim de cabeça.
Sim, não há problema, eu aproveitei para também dizer alguma coisa, senão só estou aqui a ver.
Mas sim, exatamente isso, é pegares nos dividendos que ela está a pagar anualmente e depois dividires pelo valor que ela vale, ou seja, este rácio vai-te dar a percentagem daquilo que ela está a pagar comparativamente àquilo que ela custa. Por isso, ainda bem que tu referiste isso, porque quem não tem noção do que é o dividend yield, é importante referir isto. Por isso, é um rácio muito importante, como é óbvio, porque é aquele rácio que nós sabemos quanto é que vamos ter pagos em termos de dividendos. Mas há aqui um ponto muito importante que acho que é algo que muita gente descora, que é o facto de não conta só o dividend yield, ou seja, as empresas também desvalorizam. Por isso, o que é que adianta ter aqui uma ação, um ETF, um REIT, seja o que for, que tem um dividend yield muito elevado, se a ação, o ETF ou o REIT estiver sempre a desvalorizar? Não compensa, é claro que não. Por isso é que nós temos que avaliar estes dois pontos. Ou seja, se a empresa tem uma perspectiva de longo prazo e contínuo crescimento e, ao mesmo tempo, tem um dividend yield aceitável conforme os nossos objetivos. Por isso, esses são os dois principais...
Que a empresa continua saudável, não é? Que é para nos continuar a pagar.
Claro, e que continue saudável e que não corte os seus dividendos. Pois, nós até estávamos a falar que foi logo um ponto do início que era relativamente àquilo que a empresa paga, ou seja, os seus dividendos dentro do resultado líquido. Um rácio logo muito importante a tirar daqui é exatamente esse, os dividendos sobre o resultado líquido. Isso dá-te o payout ratio. Normalmente, esse rácio já é o mínimo aceitável saber quando queremos ter uma noção se a empresa se está a esforçar muito para pagar aos acionistas. Por isso, se ela estiver a pagar, neste caso, se o payout ratio estiver a 100%, quer dizer que ela está a utilizar todo o seu resultado líquido, ou seja, todos os lucros que a empresa fez, está a utilizá-los para pagar aos acionistas. Isto não compensa de todos, ou seja, para a empresa, porque ela não consegue utilizar nenhum dinheiro para o próprio negócio para continuar a evoluir. Por isso, o que é que às vezes acontece? Quando está tão elevado, normalmente até acima de 90%, muitas vezes as empresas cortam os dividendos e é esse o cuidado que o José estava aqui a dizer para termos quando este de ser saudável.
Já que estamos a falar sobre isso, acontece normalmente em empresas mais familiares, não é? Numa perspectiva, pelo menos a ideia, cá em Portugal é a ideia que eu tenho. É quase o distribuir os lucros pela família e não estar a olhar para a saúde da empresa. Uhum. Pelo menos algumas análises que eu fui fazendo era um bocado isso.
Yeah. Eu, por exemplo, não gosto nada de ações, quer dizer, tem aqui algumas exceções, mas eu não gosto muito de ações portuguesas porque é exatamente isso que fazem, pagam um dividendo tremendo, um dividendo muito grande. Porquê? Porque é aquela conversa que eu estava a dizer há pouco, que é só 28% que é taxado. Ou seja, para quem está a receber mesmo muito, muito, muito dinheiro de dividendos, estamos a falar de centenas de milhares de euros, só 28% é muito pouco. Ou seja, imagina uma carga fiscal pequeníssima de apenas 28% para centenas de milhares de euros, que se fosse um português normal, seria cobrado talvez 48%, 41%, dependendo se é trabalhador dependente ou independente, não é? É muito injusto. Por isso é que os ricos ficam mais ricos, porque...
Exatamente.
Exato, porque não têm a carga fiscal que deveriam ter, que devia ser ainda superior, por estarem a receber este dinheiro, entre aspas, de graça. Mas pronto, é aproveitar o sistema que nós temos e é isso que eles fazem. Pronto, agora outros pontos que eu também queria referir, antes de passar a coisas mais complicadas, é eu, por exemplo, quando estou a receber dividendos, gosto de ver relativamente à periodicidade que recebo. Ou seja, eu normalmente, e é o que as empresas fazem, distribuem os dividendos trimestralmente. E se distribuem trimestralmente, quer dizer que vai haver meses em que vamos receber mais dividendos e vai haver outros meses que recebemos menos dividendos. Agora, eu gosto de manter o equilíbrio, por isso eu tento escolher as melhores empresas para os respectivos meses, que consigam naquele mês distribuir uma quantidade aceitável, mas no mês seguinte haver outras empresas que também distribuem uma quantidade aceitável, de forma a equilibrar para que todos os meses seja mais ou menos aquela quantidade de dividendos, para que não haja uma grande discrepância. Porque imagina que eu quero pagar, só assim por alto, as contas da água. As contas da água, pronto, em princípio vão ser mais ou menos fixas. Sim. Exato, e por isso eu quero receber mais ou menos a mesma quantidade de dividendos. Por isso é que prefiro receber de empresas trimestrais, porque se for de empresas que distribuem mensalmente, não vão conseguir pôr lá tanta quantidade de dividendos para aqueles meses que eu quero, do que se fossem mensais. Eu até já disse isto uma vez num vídeo, que preferia receber trimestralmente do que mensalmente, por esta razão, porque normalmente escolho as empresas naquele período que eu quero para receber mais dividendos. Mas se nós formos ver se ignorarmos esta parte de manter o equilíbrio e vermos só a periodicidade de receber dividendos, o mais importante seria recebermos com a maior brevidade possível, ou seja, mensalmente compensaria muito mais, porque nós conseguimos pegar muito mais rapidamente nesses dividendos e ao reinvesti-los. Exatamente, criar um efeito de juros composto.
Sim, mas é a tua estratégia, e o importante é as pessoas saberem que há várias formas e há várias estratégias, né? Depois cada um tem que fazer-se à vida, não é? É um bocado isso, porque as pessoas normalmente estão sempre a perguntar, mas qual é que eu invisto? Então, mas e qual é? Depende da tua estratégia, depende um bocadinho de onde é que queres chegar, não é? Mas desculpa interromper-te, sim, mas
não, é exatamente isso que estás a dizer, e é o que eu iria dizer, é que cada caso é um caso e é conforme os objetivos de cada um, tem que ver para o seu caso e o que é que faz mais sentido para si. Por isso é como tu estavas a dizer. Pronto, isto eu queria falar da periodicidade, porque acho que também era um ponto importante, e depois há outros rácios básicos, que ainda estamos na parte básica, que é importante ver, que é o debt to equity, o price to book ratio, se for um rate, então em vez de olharmos para o payout ratio, olharmos para o AFFO payout ratio. Isto é importante que pesquisem na internet para entender exatamente o que é, qual é o rácio em si, o que significa e como podem utilizá-lo eficientemente. Depois existem mais alguns rácios que é importante também vermos e que eu partilho nos meus vídeos, não vou estar agora a abordar todos.
Sim, mas acompanha, porque de facto faz sentido.
Sim, mas pronto, isto é tudo dentro da análise fundamental. Eu também gosto de utilizar a análise técnica, porque tudo o que acontece nos gráficos e no preço em tempo real acontece com muita antecedência. Ou seja, se houver algum inside sell ou inside information que afete o preço da ação, nós obviamente que vamos ver muito mais rapidamente no gráfico, na reflexão do preço, porque aquela pessoa que tem aquela informação privilegiada irá vender ou comprar muito mais rapidamente do que irá sair uma notícia ou mesmo no site que diz que um insider vendeu. Pronto, por isso eu gosto muito de utilizar a análise técnica, e alguns dos indicadores que eu utilizo é o SMMA, agora vou dizer assim, Simple Moving Average, Exponential Moving Average, isto tudo são médias móveis, por isso é conforme também a estratégia, conforme os objetivos, porque sendo médias móveis, depende se estamos com um objetivo de curto, médio, longo prazo, e manter os
dividendos mais baixos em função disso, né?
Uhum. Mas só aqui um ponto que eu quero tirar, que é o mais importante. Eu utilizo isto, os vários indicadores da análise técnica, mas o meu grande principal objetivo é receber bons dividendos, mas que continuamente a empresa possa continuar a valorizar. Se ela não puder continuar a valorizar no longo prazo, não faz sentido. Para mim, não faz sentido. E por isso, no longo prazo, ela desvalorizar em vez de valorizar, mesmo que tenha pago bons dividendos, significa que eu fiz um mau estudo. Significa que aquela empresa não foi boa o suficiente e que não foi segundo o meu estudo, porque quando eu faço um estudo, obrigatoriamente, é para que ela consiga e tenha a oportunidade de valorizar. De outra forma, não faz sentido para mim. Comprar o mínimo estagnar, o mínimo está estagnado.
Sim, não, eu também, o meu objetivo é exatamente esse, é quando compro, depois é partindo do princípio que estou a fazer uma compra, normalmente faço sempre a longo prazo, no mínimo 10 anos, não sei que aconteça uma desgraça, e o objetivo é exatamente esse, é ir reforçando. Portanto, para ir reforçando é porque temos que fazer uma boa escolha, exatamente fazer essa análise, de forma, aliás, o ideal é até que a nossa análise ela baixe durante a eu compro e depois ela vai baixando ainda mais um bocadinho, que é para ela,
ter um maior dividend yield.
Exatamente, portanto, porque aí eu ainda vou conseguir um retorno maior exatamente no dividendo, porque vou comprar
mas tu
mais
dizer no... Desculpa interromper, mas tu queres dizer no curto prazo, certo? Ou seja, descer pelo menos no curto prazo para que tu possas...
Sim, eu estou a falar no curto prazo, às vezes é uma bem que acabei de comprar e ela está a descer, isso é um problema. Uhum. Então, se já tinhas comprado é porque acreditavas nela, tens de continuar a reforçar, não é?
Exatamente, exatamente. Por acaso aconteceu-me exatamente isto, e acho que não faz mal partilhar o que aconteceu recentemente. Recentemente foi há alguns meses, foi com a Arbor Realty Trust, que é um REIT, é como preferirem chamar.
Exatamente.
Arbor
Americal, mas não. Ok.
Este REIT em específico, eu tinha adquirido, já não lembro o valor, mas foi porque tinha um dividend yield muito apelativo, aproximadamente de 10%. Depois, entretanto, teve uma grande queda, uma queda muito significativa mesmo. Foi por causa de algumas notícias que saíram, mas pronto. Depois teve esta queda e foi bastante negativo. Eu poderia ter visto, ok, isto se calhar não tem futuro. E vender, mas não, foi o contrário. Ok, reforcei muito mais do que aquilo que eu tinha comprado, passado pouco tempo, e aliás, quando eu adquiri, ela tinha 10%, passou a ter 15%, se não me engano, de dividend yield, ou seja, ao comprar ali iria receber muito mais dividendos, e depois, ainda passado poucos meses, num curto espaço de tempo, teve uma valorização de 20%, por isso foi algo mesmo muito bom. Eu tenho esse vídeo que prova exatamente aquilo que aconteceu e depois os resultados posteriores, e é isso que eu faço. Ou seja, se eu acredito naquela empresa, e é como o José estava a dizer, se acreditas naquela empresa que o teu estudo faz sentido, não é por cair que vais parar de investir, ou seja, se cai é uma melhor oportunidade.
Sim, exatamente, e eu acredito um pouco nisso. Aliás, a gente às vezes... A questão é que hoje há tanta informação e as pessoas às vezes... O haver muita informação também pode ser um problema para as pessoas.
Não é, sim, sem dúvida.
Tu partilhas o teu conhecimento e eu pensei que até ias falar do REIT da Medical, aquele que tu não compraste e depois aquilo caiu a fundo e tu tivesse essa
nota. Nem posso falar disso.
Eu por acaso tenho em carteira, portanto...
Ok, mas não, mas muitos portugueses têm. Muitos portugueses
sim,
têm.
Sim, sim, mas por acaso não foi pelas notícias. Foi porque eu até já tinha há algum tempo. Até nem estou a ser assim, a ser tão queimado, mas a ideia era um bocado essa. A questão é, tu partilhas os vídeos, há o conhecimento, tu fazes esse trabalho, ou seja, não, tu não tens medo de arriscar, ou seja, quando estás a fazer é porque também vais comprar para ti. Portanto, é importante as pessoas perceberem isso. Porque às vezes acontece, faz-me lembrar a questão das taxas fixas do crédito de habitação. É que agora parece que toda a gente que é espetacular e que todos vimos ter taxa fixa. Sim, mas era há uns tempos atrás, mas ninguém adivinhava que isto ia acontecer, não é? Agora parece, epá, eu é que adivinhei que isto ia acontecer e tal. Não, por acaso correu bem, às vezes é a questão um bocado essa. Há informação, tu depois tens que adaptar. Mas há situações em que tu, ao pesquisares, consegues encontrar o workaholic. Eu, por exemplo, eu tenho a cena da DEC Proteste, e a informação toda que eles lá têm, e é alguém que está a trabalhar todos os dias para ter aquela informação. Portanto, há formas de termos a informação sem termos de estar no nosso dia-a-dia, olhar para os gráficos, olhar para as notícias, e depois temos pessoas que até fazem essa análise. Nós depois temos é que perceber se aquele produto que nos estão a falar, se enquadram na nossa forma de investir ou não, não é? Quer dizer, aliás, estamos aqui a falar em REITs e há pessoas que isto é o pânico porque não querem arriscar o dinheiro. Portanto, e nós percebemos isso. Mas cada um com os seus tipos de investimentos. Desculpa lá interromper-te mais uma
vez. Não, mas fizeste muito bem e disseste dois pontos muito importantes, que é muita gente, como tu, eu e outros, que partilham o seu conhecimento, partilham o seu estudo e assim poupam também tempo a essas pessoas que não querem fazer um estudo tão aprofundado. É claro que não devem se basear não se podem basear apenas com aquilo que nós dizemos e depois fazer a aquisição, têm que fazer também o seu próprio estudo, mas ao menos já se calhar poupa muito tempo que poderiam estar a levar a estudar aquilo, e como não percebem se calhar tão bem, então essa nossa ajuda também pode ser muito boa. Eu, o que eu gosto de fazer não é dizer, e aliás eu não faço isso, eu não digo o que é que as pessoas devem ou não comprar. O que eu faço é partilho o conhecimento, partilho aquilo que utilizo para mim, seja rácios, seja indicadores, seja modelos de avaliação, seja o que for, e para elas replicarem para elas, ou seja, pegarem neste conhecimento e utilizar para a empresa, ou seja, o que for que quiserem, depois fazer o seu próprio estudo. E depois também disseste uma coisa muito importante, que é, tu utilizaste por acaso as taxas fixas, que... É claro que toda a gente que tem taxas fixas que fez anteriormente diz que agora é muito bom, etc. Mas claro que não poderiam prever o futuro e saber que iria ser tão vantajoso. É claro que poderia haver indicadores ou pronto.
Sim.
E dizer que certamente poderia acontecer isto, mas não poderiam ter essa certeza. E é o mesmo aqui no caso da MPW, foi o que aconteceu. Ou seja, é impossível eu ter a certeza que iriam cortar os dividendos. Isso era impossível de saber. Mas com base nos indicadores, nos estudos, rácios, etc., havia talvez uma maior probabilidade de isso acontecer. E por isso, antes de seguir, digamos, a maré, porque na altura que eu vi que era o rito mais comprado pelos portugueses naqueles 2 meses, que agora já não me recordo se era abril e maio ou se era o mês anterior, mas foi o rito mais foi um dos ritos mais comprados, e eu, claro que ao ver um preço em queda, saber que tem uma capitalização de mercado tão elevada, que é um dos maiores ritos dentro do setor da saúde, com um dividend yield tão elevado, é claro que eu também tive alguma vontade de querer adquirir, mesmo sem fazer um grande estudo. Eu queria, mas depois de ver cada ponto, cada perspectiva que poderia ter, tanto positiva como negativa, fez sentido para mim, e depois partilhei o porquê de não adquirir, mesmo que a partir dali começasse a subir e explodisse. Aconteceu que, pronto, realmente teve aquele corte que teve. É claro que as pessoas que adquiriram não levaram muito a bem aquele vídeo, porque estava a partilhar algo que era para ver que para muitos era algo negativo para elas, e normalmente as pessoas gostam é que se mostre algo positivo, mas eu acho que também é importante mostrar estas partes que e não é por ela ter tido agora esta queda que não vai subir, ou seja,
sim, comer, não vender, não é?
Exato, porque se, aliás, ela por ter feito este corte, em princípio é algo bom, porque se faz este corte é porque está preocupada com os resultados e que está a distribuir mais do que aquilo que deveria e quer utilizar algum dos resultados para utilizar no seu próprio negócio, para continuar a crescer, etc., e ter projeções futuras superiores. Por isso, em princípio, isto é algo positivo, mas não podemos logo assumir isto e temos que esperar para ver o que é que ela realmente faz, onde é que o dinheiro é alocado, etc., e fazer um estudo novamente a posteriori para ver se realmente pode ser uma boa aquisição ou não, que é o que eu vou fazer no futuro, mas não ainda agora. Vou dar aqui em algum tempo e depois voltar a ver, e pronto, isso realmente valer a pena, ela pode-se começar a subir daqui e ter aqui um pump gigante. Por isso, eu acho que não faz sentido, e agora, isto, atenção, que não é recomendação nem aconselhamento financeiro, mas eu acho que as pessoas que têm o MPW, como tu tens, não é? Eu acho que não deviam vender agora, porque. Exato, até
eu
reforçar.
não estou a aconselhar nada, não estou a
Pois,
aconselhar
isto
nada.
não é aconselhamento nem recomendação de investimento, mas de qualquer forma, vê que quem tem neste momento estaria a vender nos mínimos possíveis. Por isso, ou
Não,
seja.
é isso que estavas a dizer, eu sei que te interromper, aquilo que estavas a dizer, que estavas com vontade de comprar porque as pessoas estavam a comprar. Esse normalmente deve ser o sinal para nós não comprarmos. Quando vai tudo ir rebanho, significa que aí, à partida, já vais para os máximos. Portanto, o ideal é não o fazer, né? Mas está-nos no sangue, não é? Por isso é que vamos todos atrás, não é? Eu normalmente alguém me dizia, eu lembro-me, eu já li em qualquer lado, e alguém, tem um colega meu que me diz isso muitas vezes. Quando os meus pais me começam a falar de um produto financeiro, está na hora de eu vender. É um bocadinho isso, né?
De certo modo é, mas pronto, estamos a dizer, temos que utilizar várias, seja rácios, seja indicadores, seja o que for, para auxiliar no nosso estudo. E também, agora falando só nesta parte que acho que também é muito importante, que é os modelos de avaliação. E quando estamos a falar, especialmente de dividendos, há um modelo de avaliação que se destaca, que é o Dividend Discount Model. É claro que nós, se tivermos conhecimento financeiro, podemos ser nós a calcular manualmente, e eu daqui a nada já posso dar uma dica ou outra, mas também já existem muitos sites que calculam por nós, ou pelo menos com base nos pressupostos que utilizam e com os seus dados. E, por exemplo, eu acho que não tem mal em partilhar aqui um site, pois não, com a tua audiência. Temos, por
Não, não, não,
exemplo.
sim, aliás, depois se quiseres, dás-me um link e eu meto aqui na descrição.
Ok,
Não, não é...
pronto. Temos o finbox.com. Se formos ver a parte que procuramos para a empresa e depois partilha vários rácios, seja o Dividend Discount Model, seja o Dividend Discount Model, seja Earnings Power Value, seja Return on Equity, seja o que for. Por isso,
Sim,
dá-nos
depois
vários.
passas-me um link e eu meto na descrição do vídeo para quem tiver curiosidade e pesquisar.
Sim. Eu, ao início, disse mal, disse discounted coisa, mas era discounted que falou que eu queria dizer, que era o DCF, mas pronto, que tem vários. E eu estava a querer dizer que um dos principais modelos para uma empresa que distribui dividendos, se o nosso objetivo for realmente receber dividendos, é o DDM Stable Growth, ou então Multistage. O que diferencia estes dois é principalmente se queremos utilizar um dividendo estável, ou seja, se a empresa já parou de aumentar o seu dividendo, etc., então faz sentido utilizar o Stable Growth, porque o dividendo em princípio vai ser sempre o mesmo neste ano e nos próximos, ou então o multistage, que, por exemplo, nos primeiros 5 anos é maior e depois, a partir do quinto ano, existe uma perpetuidade em que permanece sempre igual. Por isso, temos estes dois. É claro que podemos utilizar os dois para ver o que faz mais sentido, mas tu deves compreender a empresa em si e ver qual destes se enquadra melhor, com base naquilo que eu disse agora. Pronto, por acaso, agora falando um bocadinho, isto pegando ao início da nossa conversa sobre as minhas formações, etc., eu agora, pronto, ainda não sei os resultados, posso chumbar ou não. Pronto, se chumbar, azar, mas eu nunca vou parar de tentar. Eu, pelo menos, sou ambicioso ao ponto de nunca parar, mesmo que falhe, seja onde for. E eu aprendi uma coisa interessante, que era, pronto, neste exame que tive do Chartered Financial Analyst nível 1, relativamente a dividendos. É claro que também aprendi muitas outras coisas, mas, nomeadamente nos dividendos, há uma coisa que nós podemos fazer, se não tivermos muita informação aos dados, que é calcular a taxa de crescimento da seguinte maneira, que é pegarmos no Return on Equity. O Return on Equity é o resultado líquido a dividir pelos capitais próprios, e depois utilizar o Retention Ratio, que é, podemos ir buscar o Retention Ratio a partir de 1 menos o Payout Ratio, ok? E o Payout Ratio é aquilo que estávamos a dizer inicialmente, é o resultado, é os dividendos a dividir pelo resultado líquido, por isso 1 menos isto, e depois multiplicamos as duas. E quando multiplicamos as duas, vai nos dar a taxa de crescimento, para, utilizando este pressuposto, para calcular aqui no DDM. Por isso, e atenção que dá para utilizar tanto no Stable Growth como no Multistage. Por isso, dá para utilizar nestas vertentes. Isto é como se fosse um atalho para quem calcula manualmente. Depende como vê, e se faltar informações, etc. Em princípio, não é preciso porque existe muitas informações disponibilizadas na internet, por isso isto aqui já é algo mais complicado que não é obrigatório saber, é apenas
uma investigação mais a fundo.
Pronto. É assim, para terminar esta conversa extensa que eu estou aqui a ter, eu só queria dar aqui uma dica, que era relativamente ao, eu não sei se tu conheces o Almost Daily Dividends, tu conheces? José?
Almost
Dividends. É uma PAI que existe na Trading.to.
Sim, mas acho que já falaste isso nos vídeos ou não?
O que eu vou dizer agora, nunca falei.
Ok, porque não tava, por isso é que eu não estava a encontrar o nome, porque...
É, yeah, nunca falei.
Tu usas um site para fazer isso, o cálculo dos que já não me recordo, para fazer o cálculo dos dividendos todos os meses.
Estás a falar do Track Your Dividends?
Exatamente.
Yeah, sim, Sim. Isso por acaso também é um ponto que já devia ter referido aqui no nosso vídeo.
Sim, não há problema, Mas pode ser um dos que a gente depois acrescentar na descrição.
Sim, vocês utilizarem o Track Your Dividends para monitorizar as empresas que investem para receber dividendos. Eu acho que é um dos melhores sites, pelo menos com base no meu conhecimento que existe, para monitorizar os nossos dividendos, e até mostra a expectativa dos dividendos que vamos receber nos próximos meses, até quase o final do próximo ano. Por isso,
isso é que eu acho mais interessante.
Por isso, assim conseguimos ter uma noção, e é também com base nisso que eu utilizo para ver quais são as empresas que eu quero naquele respectivo mês. Porque uma dificuldade que eu tenho é investir em empresas que vão distribuir naqueles meses exatos que eu preciso. Por isso, para escolher exatamente essas datas é um pouco complicado, porque pode haver uma empresa que realmente investir naquele mês é mais benéfico, mas naquele mês talvez já estou a receber demasiados dividendos. É claro que se a oportunidade for muito, muito grande, eu não vou deixar de investir naquela empresa em específico, mas normalmente tento me focar naqueles meses em que precisa-se de mais dividendos, digamos assim. Mas pronto, aquilo que eu queria dizer relativamente a esta PAI do Almost Daily Dividends, que tem, atenção, tem 62.100 pessoas a seguirem esta PAI, que isto é uma PAI da Trenton.to, ou seja, o que é que tu podes fazer na Trenton.to? Isto aqui, não, atenção que eu não quero estar aqui para promover corretoras nem nada do género, nem falar destas, eu só estou a utilizar este exemplo porque é um erro comum e eu quero alertar para este erro comum.
Sim.
Que é o seguinte, tu podes fazer uma PAI na Trenton.to, etc., ou seja, com os investimentos que tu fazes, as pessoas podem seguir. Agora, este erro comum, que é as pessoas, e é mais uma vez aquilo que nós vimos como a MPW, ou seja, muita gente segue aonde e vai onde toda a gente vai. E aqui é um pouco parecido para as pessoas, digamos, mais ignorantes e que não percebem nada de empresas ou dividendos. E depois investem nesta PAI que tem quase dividendos diários, porque é muitas empresas, distribui várias datas em que calha naquele dia, depois naquele dia, depois naquele dia, que é quase todos os dias que está a receber dividendos, apesar de ser uma coisinha mesmo muito, muito pequena.
Isso para as pessoas diárias, é quase como uma droga.
Pois, depende das pessoas.
E é isso que atrai, não tenho dúvidas nenhumas, que é isso de ser os dividendos estarem a cair mais rápido, ou seja, serem quase diários, se é que são diários, estás a dizer, não é?
Pois, também depende um pouco da pessoa, porque se ela vir que é uma migalha tão pequenina, vai dizer, olha, isto aqui não é nada, para que é que eu estou a receber, não é?
Mas a maior parte não funciona assim. A dopamina não é diferente.
Pois, realmente, mas pronto. Acontece que estão 62 mil pessoas a seguir esta PAI, e esta PAI tem várias coisas, na minha opinião, de errado, que ela tem muitas empresas que, na minha opinião, estão sobrevalorizadas, e não é pouco, e acho que são várias, e, por exemplo, outras que poderiam ter uma melhor vantagem e até distribuir dividendos mais elevados, etc., que poderiam ser mais vantajosos para o portfólio, não, pronto, não está lá, porque ou seja, a alocação é igual para todos, é todos, se não me engano, 2% ou a quantidade que for. E o problema disto é que esta quantidade está igual para todos e há, pronto, aquelas empresas que está muito mais subvalorizado e está a adquirir empresas que estão muito mais caras e que no longo prazo podem ter aqui uma desvalorização que afeta negativamente, ou seja, podes receber os dividendos, mas afeta negativamente a tua valorização como um todo.
Quando quiseres vender já não tem valor.
Pois, não digo não ter valor, mas ter muito menos. Por isso, depois vamos ver as continhas, fazer a calculadora, vemos que, ok, recebi 50 euros, 100 euros, 1000 euros de dividendos, mas tive uma menos-valia de 500 euros, 800 euros. E, ok, afinal não me compensou. Se calhar, pronto, só recebeste a rentabilidade no fim destes anos e podia ter recebido muito mais se tivesse posto aqui ou ali. Ou então, num todo, ter mesmo a menos-valia que os dividendos não compensem de todo. Por isso, ou seja, seguir o rebanho, temos de ter muito cuidado, porque não é porque está estes 62 mil pessoas que seguem esta PAI que tu também deves fazer, e se tu o fizeres, pronto, muito provavelmente vais perder dinheiro com isso, seja nesta PAI, seja noutra. Só queria utilizar este exemplo em específico, porque é um muito bom exemplo para alguém não cometer este erro, e de certeza que há portugueses que o fazem, que seguem esta PAI, porque é mesmo muitas pessoas, especialmente investidores, a segui-la. E eu tenho certeza que há pessoas que têm. Mas atenção, há também aqui empresas que eu vejo e que realmente vale a pena e que eu gosto. Agora, há outras que digo que não são boas de todo e estão sobrevalorizadas, na minha opinião. É claro que o estudo pode mudar, mas na minha opinião não vale mesmo a pena. Pronto, esta era a última dica que eu queria dar. José, não sei se tens mais perguntas para mim. É assim, eu tenho mais coisas na minha cabeça que vão aparecer. Mas
não há problema, a gente faz mais vídeos mais à frente, não há problema. Mas uma das coisas que eu queria, antes de terminarmos, e que era importante, porque agora esta questão do FIRE está muito na moda, até pela CEO da Microsoft ter-se reformado. E as pessoas entraram todas em pânico, a dizer que a senhora, ai, como é que é possível e tal. É possível, desde que haja uma estratégia, isso está aprovado. Mas na questão do FIRE...
Desculpa interromper-te, mas o FIRE dela é muito diferente do nosso. Nós estamos a construir o nosso FIRE com migalhas, entre aspas.
Sim. Embora ela começou cedo também, não é? Embora ela também começou cedo.
Sim, mas eu diria que é diferente conforme a realidade que os portugueses têm, é o que eu quero dizer, porque eu dou muito mérito à senhora, como é óbvio, mas para a nossa realidade portuguesa, construir o FIRE... é muito mais complicado se assumirmos, por exemplo, um salário mínimo, um salário médio, um salário mais acima do médio, pronto. É isso.
Mas não temos que reformar todos aos 44, podemos, aliás, basta chegar à idade da reforma e ter a receber mais um extra para a nossa reforma ser uma coisa como deve ser, não é? Isto basta isso. Mas a minha questão é um bocado nesta questão dos dividendos, que é, tu achas que faz sentido, numa perspectiva de FIRE, também ter dividendos distributivos, até por uma perspectiva de... ou seja, eu chego a uma determinada altura em que digo, pronto, agora já posso viver só disto, mas eu, para ter rendimentos, para poder ter liquidez, vou ter que vender uma parte desse investimento. Se for distributivo, provavelmente não terei essa necessidade. Qual é a tua opinião sobre isso?
Assim, qualquer uma das formas é possível atingir o FIRE, porque o que é o FIRE? É conseguir ter rendimentos o suficiente, que estão totalmente passivos, para pagar as nossas despesas, ou seja, pagar seja a nossa renda, pronto, todas as despesas que nós vamos ter, e até preferencialmente sobrar para pagar outros luxos que nós poderemos ter e até sobrar. Agora, dadas duas maneiras, ou seja, se eu receber dividendos que sejam o suficiente para pagar todas essas despesas e sobrar, então vai dar de igual maneira se fosse o acumulativo, porque no acumulativo o que eu vou estar a fazer mais para a frente vai ser vender uma percentagem, seja 4,5%, seja qual foi a percentagem que, anualmente, claro, para depois retirar disso e depois estar a cobrir essas despesas que eu vou ter anualmente. Por isso, dadas duas formas. Agora, é o que eu digo, é conforme os objetivos, o perfil, etc., que pode fazer ou não mais sentido. Porque as duas estratégias são válidas. Agora... Eu teria que ver o caso em específico, mas...
É só tentar, porque eu acho que não se fala muito sobre isto, esta questão de, no final, o que é que eu faço para ter liquidez, quem tem que falar no FIRE não fala muito sobre isto, ou seja, há um objetivo e eu vou lá chegar, mas depois no dia a dia, aliás, eu há dias partilhava isto num vídeo, porque eu de alguma forma já estou no FIRE, pelo menos fui montando a minha vida dessa forma, e as pessoas acham que o FIRE é uma coisa espetacular, depois, o problema é que depois a maior parte dos meus amigos estão a trabalhar, portanto, depois afinal não é assim tão fixe. Portanto, tens a dificuldade, depois queres jogar para
o pessoal
já está a jogar para ele sozinho, essas coisas todas, tens de te adaptar mesmo assim. Mas a questão é que muitas vezes não se fala nesta questão de depois o que é que vai acontecer e como é que eu vou, ou seja, pegar nos ETFs, vou vendê-los, o que é que eu vou fazer, como é que... Agora, claro que as duas estratégias são válidas, a minha questão é mais esta, eu no meu ponto de vista, e por isso a minha estratégia tem que cada vez estou a acrescentar mais dividendos distributivos, exatamente por isso, não só numa perspectiva de se aparecer oportunidades, eu investir nessas oportunidades, mas numa perspectiva mais à frente, é que eu não queira mais andar nos mercados, nem investir, nem uma coisa qualquer, ter só o que já tenho, ponto final, essa liquidez vir mensal sem eu ter que andar de alguma forma a vender ativos que quero deixar para os meus filhos, ou seja, para o que for.
Sim, exatamente, ou seja, a grande diferença é essa, ou seja, tu não precisas estar a vender aquelas ações ou ETFs que estás a receber os dividendos, ficam lá, quietinhas, e tu mexes só naqueles dividendos que estás a receber, que é diferente das ações que não distribuem dividendos ou os ETFs que são acumulativos, que estão lá, mas tu tens depois vendê-los para teres algum dinheiro para conseguires, seja para despesas, seja para o que for, e depois, pronto, é menos aquele número de ativos que tens lá. É claro que pode aumentar em valor, mas perdes sempre em termos de número. Por isso, quem gosta mais de não mexer e não estar a vender e deixar sempre aquele número fixo, então os dividendos pode ser uma melhor escolha. É, depende. Eu agora não vou dizer qual é que tenho preferência, mas gosto das duas.
Não, eu tenho as duas, mas exatamente por essa adaptabilidade que de alguma forma me dá. Já agora, antes de terminarmos, tinha aqui uma outra questão que até já me estava a esquecer. Tu, das tuas ações, o que é que teria que acontecer? Sem falar assim nada de especial no sentido de reventar uma bomba, uma coisa qualquer, mas numa perspectiva de análise da própria empresa, para tu venderes uma ação que tinhas em carteira neste momento. É assim, teria que ser o sinal que tu tinhas que ver para dizer, não, isto tem que vender.
Ok, existem vários sinais, por exemplo, os sinais que a MPW teve, se alguma das minhas empresas que tenho neste momento tivesse, talvez venderia, mas eu tenho mesmo como objetivo deixá-las para longo prazo, e se caíssem muito, eu tenho esses níveis de suporte que, quando atingir aquele valor, que há valores que até dá a descer 50%, que é quedas mesmo a sério, que tenho para reforçar muito mais, ou seja, muito mais do que a quantidade que tenho atualmente. Sim. Porque, pronto, se os fundamentos fizerem sentido, então irei continuar aqui a adquirir. Mas só se fizer sentido. Porque se for uma falling knife em que alguma coisa da empresa aconteceu para... É porque isto, eu gostaria de dizer exatamente o que me faz levar a vender, mas isto depende muito. Pode ser relativamente às notícias, que pode ser alguma coisa que seja grave. E há tantos casos imagináveis que pode acontecer que não consigo dizer um. Mas em termos fundamentais, alguns daqueles rácios que eu mencionei, por exemplo, começarem talvez a cortar várias vezes consecutivas os seus dividendos e a ação em si começar a desvalorizar, eu estou a dizer de uma forma super simplificada, pode-me fazer levar a vender antes do tempo que eu gostaria. Pronto, isso ainda não aconteceu com nenhuma, isto é claro que eu teria que ver cada caso, mas sim, seria estes rastros que eu apontei principalmente.
Sim, fica muito essa questão, então, mas depois quando é que eu vendo? Depois, porque a maior parte das pessoas não pensa a longo prazo, percebes?
Sim. Mas já este ponto logo é o histórico, ou seja, se vês que o histórico dos dividendos está continuamente a cortar, então isso é um aspecto negativo. É por isso que nós gostamos tanto das Dividend King ou Aristocratas, porque mostram o seu histórico, que para além de pagarem, nunca falharem, ainda estão a crescer os seus dividendos. Por isso, nós gostamos desse histórico. E se houver uma empresa que esteja com poucos anos ou consecutivamente a cortar, então isso é uma red flag para não adquirirmos aquela empresa, porque estão a falhar, ou seja, não cumprem com aquilo que querem permanecer. Por isso é logo aí, é logo para afastar.
Ok. Boa, Gustavo, quero-te agradecer. Se calhar podemos combinar outro vídeo de alguma forma para aprofundar este assunto.
Pois, há tanta informação que vem para a minha cabeça que eu depois quero falar no coisa, mas depois não quero gaguejar. Mas,
quando nós temos conhecimento, é sempre difícil concentrá-lo. É uma dificuldade que nós temos. Quando não temos, é fácil, mas quando temos, é difícil. Olha, queria-te agradecer. Agradecer
obrigado
também
pelo convite.
Exatamente, quem nos está a acompanhar em mais este vídeo ou no podcast. E dizer para seguirem o Workaholic, eu vou deixar os links que o Gustavo nos falou durante o vídeo. Portanto, passem na descrição e eles estarão lá. Até ao próximo vídeo. Um abraço.
Força, tudo bom.